Paraná em Rede está de volta.
Com a pandemia, caiu o número de doadores de medula óssea de sangue em todo o Paraná. Para reverter a situação e salvar a filha que precisa de transplante, uma família lança campanha na internet e estimula a doação. Saiba mais na reportagem. Você já parou para pensar em como um simples ato seu, como cadastramento para ser um doador de medula óssea, pode diretamente salvar a vida de uma pessoa? Pode, por exemplo, salvar a vida da Isabela, uma criança de Curitiba que vai completar 4 anos de idade em dezembro. E ela foi diagnosticada com uma doença rara e precisa do transplante de medula para vencer essa doença e ter uma vida longa e saudável. Caso não haja membros da família compatíveis para fazer a doação, a Isabela vai precisar de um doador que faça parte do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. Ao enfrentar essa batalha com a filha e se dar conta de que há muitas outras crianças e famílias à espera de um doador, a mãe da Isabela, a médica Carolina Monteguti, resolveu iniciar uma campanha na internet que tem ganhado rapidamente muitos adeptos.
Então, a partir da nossa necessidade do transplante de medula óssea para nossa filha Isabela, a gente decidiu incentivar a doação de medula óssea através de uma campanha. A doação ela é super importante, porque apenas 25% das famílias encontram um doador ideal, que seria um irmão compatível. Os outros 75%, que são a grande maioria das famílias, precisa buscar um doador a partir dos registros de doadores voluntários ou nos bancos públicos de sangue de cordão umbilical ou com familiares parcialmente compatíveis. Tenho certeza que a gente vai encontrar o doador para a Isabela, né, e também que outros pacientes vão poder encontrar os seus doadores através dessa campanha.
Carolina conta como está hoje a rotina da família à espera desse transplante.
O transplante, ele é o tratamento que pode curar várias doenças, né, como leucemias, imunodeficiências, outras doenças do sangue também. E no caso da Isabela, o diagnóstico dela é uma doença bem rara, chamada linfohistiocitose hemofagocítica. Então ela está internada desde o dia 18 de setembro. E foi necessário começar a quimioterapia. E o ideal é que depois dessas 10 sessões, ela já faça o transplante de medula óssea.
Com a pandemia do novo coronavírus, o número de novos registros para doação de medula óssea no Paraná caiu significativamente. Para se ter uma ideia, segundo informações do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, só em Curitiba, no ano passado, entre janeiro e setembro, foram realizados 3.608 cadastros no REDOME. Nesse ano, no mesmo período, o número caiu para 2.348, ou seja, uma queda de pelo menos 35%. Para se cadastrar como possível doador, é preciso ter entre 18 e 55 anos, estar com a saúde em dia. E a partir da coleta de 10 ml de sangue, é feita a inscrição do voluntário junto ao REDOME. Ele recebe um cartão de identificação com o nome e o número de registro. Quem quiser se cadastrar no REDOME deve procurar o hemocentro mais perto do local onde mora. Caso seja considerado compatível, o voluntário é então chamado para fazer a doação. A bióloga do EMEPAR, Jaqueline Morcelli Castro, responsável por encontrar doadores compatíveis, conta que além de fazer o cadastro para a doação, é necessário manter esse cadastro sempre atualizado, já que infelizmente é comum acontecer de encontrar doador compatível, mas ele não ser localizado.
20% desses doadores que são doadores compatíveis, a gente acaba não conseguindo localizar. Porque tem muita gente que vai, faz o cadastro e esquece que fez o cadastro. Muda de endereço, muda de cidade, muda de telefone. E nós acabamos usando assim todos os meios que a gente tem possíveis para localizar. E assim mesmo tem muitos doadores que podiam estar salvando vidas aí e não o fazem porque a gente não consegue localizá-los.
Segundo informações do EMEPAR, com a pandemia, caiu também de forma geral a doação de sangue em todo o estado. O órgão pede, inclusive, que a população volte a fazer mais doações, já que todo atendimento é feito de forma segura para evitar aglomeração de pessoas. Para a doação de sangue, é necessário fazer agendamento. Já para o cadastramento para doação de medula óssea, basta ir até o hemocentro e solicitar o cadastro no REDOME. Para mais informações sobre doação de medula óssea ou doação de sangue, basta acessar emepar.pr.gov.br ou redome.inca.gov.br. Justiça Eleitoral alerta para as mudanças nos locais de votação. A orientação é que o eleitor utilize o aplicativo de celular e-título, que informa o local correto. Em Maringá, muitas escolas estão em reforma e, por isso, haverá muitas mudanças. E no e-título tem novidades. Uma delas é a possibilidade de justificar o voto pelo celular. Mais informações na reportagem de Luciana Penha.
Eleições.
Em todo o ano eleitoral, ocorrem mudanças nos locais de votação, geralmente porque um ou outro colégio eleitoral está em reforma e os eleitores daquelas sessões são transferidos para outros colégios. Para evitar desencontros no dia da eleição, uma orientação da Justiça Eleitoral é baixar no celular o e-título, aplicativo que traz uma série de informações úteis ao eleitor. Em Maringá, há escolas em reforma e o aplicativo vai informar corretamente no dia da eleição o local de votação, diz a chefe de cartório da zona 137 do Fórum Eleitoral, Elaine Berbetti.
Como as crianças não estão ocupando as escolas, né, algumas escolas resolveram fazer reformas. Então, o que é importante? Que o eleitor tire essa dúvida antes de sair de casa para votar. Por isso que a gente recomenda que baixe o e-título e confira o endereço onde a sessão eleitoral dele vai funcionar.
O e-título este ano traz novidades. Uma delas é a possibilidade de justificar o voto pelo celular, caso o eleitor não esteja na cidade onde vota. Só esta ferramenta vai evitar que milhares de eleitores fiquem na fila só para justificar o voto.
A importância disso é que o eleitor não precisa se dirigir até um local de votação. Então, ele evita ficar na fila, evita de aglomerar, evita de ter que esperar. Então, o fato dele poder fazer... Se ele está fora do município e faz a justificativa pelo celular, ele evita esse deslocamento. Então, nós tivemos na zona 137, em 2018, nós tivemos uma média de 7 mil justificativas nos dois turnos. Então, é um contingente grande de pessoas que deixa de circular por entre os locais de votação.
E para quem é grupo de risco e não quer se arriscar indo a um local de votação, no site da Justiça Eleitoral é possível justificar a ausência até 60 dias após a eleição.
Existe um outro sistema da Justiça Eleitoral na internet que se chama Justifica, e lá dentro ele envia documentos para a Justiça Eleitoral. Ele é do grupo de risco, ele tem mais de 60 anos, ele está com medo de sair de casa, ele vai cair naquele outro grupo de justificativas, dos 60 dias após o dia da votação, porque ele vai ter que remeter algum documento para o juiz eleitoral que justifique a situação dele, que confirme que ele está no grupo de risco e que ele não quis sair. Então ele pode usar esse outro formato também para fazer chegar até o juiz eleitoral a informação de que ele não pôde votar naquele dia, ou ele preferiu não votar naquele dia por uma questão de segurança sanitária.
O e-título é de graça e pode ser baixado nos sistemas iOS e Android.
De Maringá, Luciana Penha. Você sabe o que fazer ao receber informação falsa sobre candidatos?
E agora?
Recebi por um aplicativo de mensagens informações sobre candidatos da minha cidade, mas descobri que várias eram falsas. E agora?
As informações inverídicas ou fake news são bastante frequentes nesse mundo atual, onde as pessoas estão cada vez mais interagindo com as redes sociais. E no período de eleições, isso aumenta. Então, é fundamental que as pessoas verifiquem se a informação é correta e, na dúvida, não compartilhe. Essas informações podem prejudicar o seu candidato, prejudicar outras pessoas que nada têm a ver com a informação desencontrada. É fundamental que o cidadão e o eleitor, percebendo uma situação como essa, procure uma companhia da Polícia Militar ou uma delegacia da Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência e para que isso seja investigado pela Justiça Eleitoral. Eu sou o Capitão Araújo, do 13º Batalhão de Polícia Militar, e a Polícia Militar do Paraná, há 166 anos, a sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria da ARP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
Após derrota para o Curitiba, Vanderlei Luxemburgo deixa o comando técnico do Palmeiras. Mais informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O Coritiba venceu o Palmeiras por 3-1 nesta quarta-feira pela 16ª rodada do Brasileirão. Robson duas vezes e Giovanni Augusto marcaram para o Coxa. Gabriel Veron fez o gol do Palestra. Com o resultado negativo, o terceiro seguido neste campeonato, Vanderlei Luxemburgo acabou demitido do comando técnico da equipe paulista. Esta foi a quinta passagem do treinador pelo time palmeirense. O chefe do Conselho de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, admitiu que o árbitro de vídeo, VAR, falhou em anular um gol do São Paulo diante do Atlético Mineiro pela 7ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao canal Sport TV, Gaciba disse: "Fizemos uma análise do lance e a linha não é realmente colocada corretamente. Não adianta lutar contra a imagem. Claramente, a linha não está colocada de forma padrão." No jogo, após a anulação do gol, o Galo venceu o São Paulo por 3-0. O presidente Jair Bolsonaro vetou a criação de um auxílio de R$ 600 para atletas e trabalhadores do esporte afetados pela pandemia. A Secretaria-Geral da Presidência argumentou que os beneficiários já são contemplados no auxílio emergencial concedido em caráter geral a todos os trabalhadores brasileiros e que a criação de um novo auxílio traria um impacto financeiro no orçamentário que poderia agravar o cenário deficitário das contas públicas federais e aumentar o risco de comprometimento da sustentabilidade fiscal. O texto previa o pagamento do benefício em 3 parcelas ao trabalhador ligado ao setor esportivo que cumprisse uma série de requisitos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Um excelente final de semana para você e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.